Glória a Deus. Queridos, quero compartilhar com vocês, nesta noite, uma palavra que está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17. Quem tiver sua Bíblia, pode acompanhar. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, eu vou ler do verso 20 até o 27 e depois versos 32 e 33. Lucas 17, verso 20 a 27, depois 32 e 33. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos, dizendo: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem o sigais. Porque assim como o relâmpago brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Verso 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Vou repetir os versos 32 e 33. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Aleluia. Amados, sem querer discorrer sobre qualquer questão escatológica sobre o reino de Deus, a intenção nesta palavra é colocar o foco num alerta do Senhor para a nossa vida, para este tempo. O Senhor disse como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, assim também será nos dias do Filho do Homem. E ele faz um alerta: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem achar sua vida ou quem quiser ganhar a sua vida perderá, e quem a perder de fato a achará. Lembrai-vos da mulher de Ló. E é uma mulher que a gente não sabe muitos detalhes a respeito da vida dela, mas sabemos alguns. E é possível, olhando pela palavra, creio que esse é uma direção do Senhor para que nós não nos esqueçamos desta mulher. Claro que existem muitas mulheres na Bíblia com exemplos positivos, mas a Bíblia também nos convida a lembrar do exemplo desta mulher, para que nós não sigamos o mesmo exemplo, para que não façamos a mesma coisa, para que não trilhemos o mesmo caminho, para que não pensemos como ela pensou. Então, precisamos voltar um pouco lá no Velho Testamento, lá em Gênesis, e pensar um pouco e descobrir um pouco quem era a mulher de Ló. Na verdade, a gente precisa voltar um pouco na própria história de Ló. Quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Abraão levou consigo seu sobrinho Ló. Sobrinho Ló. Na verdade, Ló já tinha saído da sua terra junto com seu avô, pai de Abraão. O pai de Abraão se chamava Tera, o pai de Ló se chamava Arã. O pai de Ló morreu. Ele ficou órfão. Então, Tera, pai de Abraão, disse: vou começar a peregrinar e vou levar comigo meu filho Abraão e meu neto Ló. E lá, de lá eles saíram e começaram a peregrinar. Acontece que depois, também Tera, pai de Abraão, morreu. E Deus fala com Abraão, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, porque os irmãos conhecem a história. E Abraão, então, seguindo o Senhor, obedecendo o Senhor, sai a peregrinar. E leva quem? Leva Ló, seu sobrinho. Porque Sarai, mulher de Abraão, não podia ter filhos, ela era estéril. Isaac vem bem depois. Então Abraão olha para o seu sobrinho Ló, com quem ele já convivia, e leva Ló junto. E nesse processo de andarem juntos, de caminharem juntos, né, Deus fez uma promessa a Abraão. Depois Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Abraão foi crescendo, Abraão foi multiplicando aquilo que ele tinha. Abraão, cada passo, cada etapa da sua vida foi sendo abençoado, até aquele momento que ele desceu ao Egito. Ló foi junto, obviamente, e depois quando ele volta do Egito para retomar a jornada dele em Deus, mesmo lá ele foi abençoado. Então Abraão foi crescendo, multiplicando os seus bens, multiplicando as pessoas que trabalhavam com ele, multiplicando o seu gado, e Ló junto. Foi crescendo junto. Crescendo junto. E também prosperando, obviamente, porque estava andando com Abraão, que tinha a promessa de Deus, que tinha aliança com Deus. Mas lá em Gênesis, no capítulo 13, nós vemos uma dificuldade. Ló começou a ter problema com Abraão. Na verdade, os pastores de Ló começaram a ter problema com os pastores de Abraão. Eles tinham muito gado. E os pastores de Ló começavam a dizer: olha, essa terra é nossa, nosso gado é que vai pastar aqui. E tinha conflito. E começou a existir conflito. Não devia, mas começou a existir conflito entre eles. E aí chega aquele momento em que Abraão diz para Ló: olha, a terra está diante de nós. Nós somos parentes, somos da mesma parentela, somos da mesma família. Por que que nós vamos ficar aqui brigando? Então, escolha um lugar para você se estabelecer. E o lugar que você escolher, ok, você vai para um lado, eu vou para o outro. Não precisamos ficar no mesmo lugar, não precisamos brigar por essas questões. Ok. Ló provavelmente ficou feliz porque ele recebeu autonomia para escolher, né? E lógico que ele buscou o lugar que parecia mais bonito, mais agradável. Ele olhou para um lugar que era verdinho, cheio de campinas, diz a Bíblia. E pensou: olha, que certamente é o melhor lugar. Era o lugar mais bonito, era o lugar mais verde. Provavelmente o melhor lugar para o seu gado. E lá foi Ló, diz a Bíblia, para as campinas de Sodoma. Então veja qual é a visão de Ló. E é interessante que Ló significa véu. De fato, Ló não tinha visão de Deus, não tinha entendimento das coisas de Deus, não tinha discernimento das coisas de Deus. A sua vida, as suas decisões, as suas trajetórias mostram isso. Que ele não discernia, que ele não entendia, que ele não enxergava. Porque ele olha para aquilo que é aparentemente melhor, mas não era. Abraão vivia na presença de Deus, levantando altares a Deus, mas logo quando tem oportunidade de escolher, ele escolhe aquilo que é mais aprazível aos olhos, aquilo que parece mais interessante, aquilo que é visualmente melhor. Aquilo que é terreno, na verdade. Ele não estava preocupado com a direção de Deus ou com a bênção de Deus. Ele olhava para si mesmo. E em algum momento Ló toma esta esposa, uma esposa para si, e ele morando lá em Sodoma, ele tem duas filhas. Ele tem duas filhas. Acontece que Ló tinha caminhado com Abraão. Ló sabia da trajetória de Abraão. Ló sabia que Abraão era um homem de Deus. E é claro que Ló tinha visto muitas coisas Deus fazendo na vida de Abraão. Então Ló, podemos dizer assim, era aquele cara que tinha bastante informação a respeito de Deus, mas na verdade não tinha um relacionamento com Deus. Ou se tinha, era absolutamente superficial o seu relacionamento com Deus. Ele escolhe Sodoma. Ele toma para si uma esposa, tem com ela duas filhas, vai morar lá em Sodoma. Mas mesmo para Ló, que não queria saber muito de Deus, Sodoma era um lugar terrível. Sodoma era um lugar de aflição para Ló. Sodoma era um lugar de angústia para Ló. Porque ele via todos os dias o pecado terrível daquele lugar. Interessante que a Bíblia diz assim, Novo Testamento, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6 a 8, que fala um pouco da história de Sodoma e Gomorra e de como Ló vivia lá, naquele lugar. A Bíblia diz assim, que Deus reduziu a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra e ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham viver impiamente. E livrou o justo Ló. Então, Ló não tinha muito interesse nas coisas de Deus, mas lá em Sodoma, ele era justo, comparado, claro, àquele contexto. Livrou o justo Ló, diz a Bíblia, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Então, era terrível para Ló viver lá. Porque, diz a Bíblia, ele afligia a sua alma. Diz assim, este justo, ou seja, Ló, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles homens. É o que a Bíblia diz no Novo Testamento, falando de Sodoma e Gomorra e falando de Ló. Então veja, mesmo não sendo alguém que buscava ter um profundo relacionamento com Deus, Ló foi lá para Sodoma e ele viu que aquilo lá era terrível. Era terrível. Ele afligia a sua alma. Acho que todo dia quando ele ficava sabendo das notícias, e Ló era alguém considerado naquele lugar. Ló era alguém que tinha prestígio naquela cidade. Porque a Bíblia mostra lá, no contexto de Gênesis, que ele era um dos homens que ficava sentado nos portões da cidade. E naquele contexto, quando os homens que sentavam no portão da cidade, eram os homens que decidiam as coisas sobre a cidade. Todas as principais questões, mesmo as questões jurídicas e coisas de terra e de moradia e divergência entre as pessoas e uma série de coisas, tudo era ali decidido pelos anciãos da cidade que ficavam assentados no portão. Eram os homens que tinham influência, eram os homens que tinham autoridade. Ló era um destes homens com autoridade, com influência, com prestígio, porque afinal de contas, ele foi para lá com bastante coisas, ele já tinha muito gado, pessoas a seu serviço, ele tinha sido abençoado no tempo que ele andou com Abraão, então Ló era alguém de prestígio lá em Sodoma. Então, certamente, ele ficava sabendo das coisas que aconteciam na cidade e afligia a sua alma. Certamente, ele pensava consigo, esse lugar é terrível. A atitude dessas pessoas é terrível. Isso afronta Deus o tempo todo. E ele vivia mal, mas vivia lá. Fala para o seu vizinho, ele ficava mal, mas continuava lá. Ele ficava mal, mas continuava lá. Ele afligia sua alma, mas continuava lá. Mas afligia sua alma. Agora, já não era assim para a mulher de Ló. Para ela, tudo bem. Para ela, tranquilo. Para ela, normal, normal. Eu fico imaginando Ló afligido. Meu Deus, querida, você não sabe o que eu fiquei sabendo que as pessoas fizeram hoje. Normal. Está assim por quê? Costume. Talvez ela dissesse, Ló, hoje em dia é assim, você não sabe? Isso é tranquilo. Isso é normal. Está tudo bem. É assim mesmo. A sociedade moderna é assim mesmo. Naquele tempo. Essa nossa sociedade contemporânea é assim mesmo. Então, para ela estava tudo bem. Por quê? Porque ela estava conformada àquele lugar. Afinal, era um lugar legal. Era um lugar bonito. Fala para o seu vizinho, bonito, mas podre. Nada, nenhum problema com a beleza. Tem lugares que são bonitos. Tem lugares que são bonitos e podres. E Sodoma era um lugar assim, bonito e podre. Quando Ló olhou, isso é Gênesis 13, 10, a Bíblia fala, levantou Ló e viu que toda a campina do Jordão era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Quer dizer, Sodoma parecia o jardim de Deus. Mas era podre. Coisa linda, mas podre. Fala para o seu vizinho de novo. Tem coisa por aí que é linda, mas é podre. Né? A gente olha tão bonito, mas é podre. Opa. Então, um lugar bonito. Era um lugar de prestígio para ela, claro. Ela falou, bom, meu marido é considerado aqui, a nossa família e tal. Né? Então, nós temos prestígio, nós temos respeito, estamos aqui perfeitamente adaptados. Estou aqui pensando e contextualizando um pouco a atitude, a visão, a postura da mulher de Ló. Claro, tinha estabilidade financeira, aí fica mais fácil ainda. A Bíblia fala que ele possuía gado, rebanho, pessoas ao seu serviço, então estabilidade financeira ajuda muito. Né? Que o dinheiro às vezes ajuda a encobrir os pecados. Eu lembro uma vez, muitos anos atrás, eu aconselhei um casal que vivia brigando, vivia pecando de um lado e de outro. Mas eles tinham grana. E aí, fui conversar com eles, ele reclamava de uma coisa, a mulher reclamava do outro, ele reclamava do pecado dela e ela reclamava do pecado do marido. E eu perguntei assim, o que é que vocês fazem quando, ou o que é que vocês fizeram, aliás, quando vocês souberam dessa situação? Eles disseram assim, nós resolvemos ir viajar. Falei, ah é? Olha, fizemos uma viagem para o exterior, um mês mais ou menos. E aí a gente voltou melhor. Falou, que interessante. Né? A coisa ficou feia. Vamos viajar. Aí dá uma melhorada. Então, às vezes, parece que o dinheiro encobre algumas coisas, mas está ali. Porque eles voltaram da viagem e a coisa ficou pior. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando tem estabilidade financeira, quando tem grana, parece que as coisas, né, o pecado fica mais disfarçado. Então, Ló, com a sua mulher, tinha estabilidade financeira lá em Sodoma. Então, provavelmente, esse era um dos fatores que também fazia com que ela desejasse ou ficasse tranquilamente naquele lugar. E, além de tudo, tinha um projeto familiar. As suas duas filhas já estavam noivas com dois rapazes de Sodoma. Então, elas já estavam para casar, mais velha e mais nova, com dois rapazes de Sodoma. Quer dizer, estava bem adaptado ao lugar. Então, o pecado de Sodoma não incomodava a mulher de Ló. Incomodava a Ló, mas também ele não fazia nada. Ele ficava ali certamente dividido entre a aflição da sua alma, talvez lembrando do tempo em que ele andou com Abraão, do tempo em que ele via Abraão levantar altares a Deus, andar na presença de Deus, buscar a presença de Deus. Então ele sabia o que era correto, ele sabia o que agradava a Deus e obviamente sabia que aquilo tudo desagradava profundamente a Deus. Mas ele ficava ali coxeando, né, entre essas duas situações e também acabava ficando por lá, por conta da sua mulher, das suas filhas, do contexto todo. O resultado, na verdade, de todas estas coisas juntos, era o conformismo. Conformismo. E conformar é se moldar, é tomar a forma e achar que está tudo bem. Por isso a Bíblia diz, Romanos capítulo 12, verso 2, texto bem conhecido, não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos, diz a Bíblia, pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a mulher de Ló estava conformada. Provavelmente ela não trocaria Sodoma por nenhum outro lugar. Está bem aqui, estou bem aqui. Ela gostou de lá e não se incomodava com a pecaminosidade daquele lugar. E olha que era muito pecado. Muito pecado. O pecado de Sodoma era tão grande que quando os mensageiros de Deus foram avisar Ló que Deus ia destruir a cidade, alguns homens de Sodoma viram os mensageiros de Deus entrando na casa de Ló. Sabe o que eles fizeram? Foram lá e cercaram a casa. E disseram para Ló o seguinte: olha, nós queremos estes homens que entraram aí na sua casa, porque nós vamos abusar deles. Olha como era Sodominha. Nós vamos abusar deles. Como assim? É, isso aí. Nós vimos uns caras diferentes entrando aí na sua casa, então nós queremos pegar esses caras e nós vamos abusar deles aqui na rua. Eram anjos de Deus. Que feriram de cegueira estes homens. Eles não conseguiram entrar na casa, eles não conseguiram achar a porta da casa e acabaram indo embora. Mas só para você ter uma ideia de como era pecaminosa aquela sociedade, como aquilo que eles faziam agredia a Deus. Mas estranhamente isso não incomodava a mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló, diz a Bíblia a nós hoje. Fala assim para o seu vizinho. É estranho, mas ela não se incomodava. Sabe, amados, a Bíblia diz que nós vivemos no mundo, claro. O mundo jaz no maligno, mas nós não podemos nos conformar com o mundo. Amém? Estamos no mundo, mas nós não podemos nos conformar com o mundo. Por isso a Bíblia diz, 1 João capítulo 2, verso 15 e 16, diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passará, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. A questão é que alguém conformado com o mundo normalmente fica insensível ao pecado. Alguém conformado com o mundo torna-se insensível ao pecado. Ou seja, acha normal. Não se aflige mais. Vai endurecendo, vai perdendo a sensibilidade espiritual. E sabe o que acontece? Perde, na verdade, o temor de Deus. Por isso que a Bíblia diz, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Mas se alguém se conforma com o mundo, vai dizendo, ah, tudo bem, tranquilo, né? Normal. E a Bíblia diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos dizer isso junto no 3? Lembrai-vos da mulher de Ló? 1, 2, 3. Lembrai-vos da mulher de Ló. Olha para alguém que está aí do seu lado e diga, 1, 2, 3. Lembrai-vos da mulher de Ló. Para não achar que é pessoal, olha para o outro lado e diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. É um alerta. Lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe, quando Deus nos dá seus alertas, nós não podemos desconsiderar. Isso é uma coisa importante, séria para a nossa vida. Não podemos desprezar os alertas de Deus. Não podemos desconsiderar os alertas de Deus. Os genros de Ló foram avisados. Foram avisados. Os mensageiros de Deus chegaram lá na casa de Ló e disseram assim, olha, pega a sua família, pode levar os seus genros também, e sai daqui. E por que os mensageiros de Deus foram lá? Por causa da intercessão de Abraão. Deus revelou para Abraão que ia destruir aquela cidade. E Abraão, ali na presença de Deus, falou, Deus, se tiver 50 justos, só 50 pessoas, que não estão vivendo esse estilo de vida terrível, pecaminoso, corrompido, se tiver 50 lá, o Senhor preserva a cidade? Deus falou, se tiver 50, eu preservo. Abraão na presença de Deus. Deus falando com Abraão. Aí Abraão falou, pensou consigo, bom, ok, 50 para uma cidade inteira, deve ter 50. De repente eu imagino que deu um frio na barriga dele e falou, Deus, não leva mal. Se tiver 40, vou diminuir um pouco. 40 só, Deus. O Senhor destruirá, o Senhor pode preservar se tiver 40. Deus falou, se tiver 40, eu preservo. Acho que Abraão pensou, ufa, já melhorou. 40, né? Deve ter 40. Aí ele pensou, bom, já estou na pegada mesmo. Deus, se tiver 30, o Senhor preserva, se tiver 30 justos lá. Deus falou, se tiver 30, eu preservo. Abraão falou, puxa, pensou, né? Provavelmente. Deus está legal, está dando certo. Acho que eu vou continuar com esse negócio. Falou, Deus, se tiver 20... E se tiver 20, Senhor, 20, só 20, o Senhor preserva. Deus falou, se tiver 20 só, eu preservo. Abraão falou, uau, de 50 para 20, 20, numa cidade inteira. Abraão falou, vou, tá, última cartada. Deus, não me leva mal, não fica bravo comigo. Se tiver 10, só 10zinho. O Senhor preserva?
Deus falou, se tiver 10, eu preservo. Abraão falou, então, legal. Ufa, obrigado, Senhor. Qual foi o problema? Não tinha nem 10. Fala para o seu vizinho, não tinha 10 na cidade inteira, nas duas cidades. Não tinha 10 pessoas com estilo de vida diferente. Sabe quantas tinha aparentemente? Uma, Ló. Porque a Bíblia só fala do justo Ló, não fala das filhas, nem da sua esposa, só fala de Ló. Uma. Deus, na sua misericórdia, mandou os anjos lá, os mensageiros de Deus foram lá dizendo, olha, tira Ló daquele lugar, com a sua família, porque eu vou destruir aquela cidade. Pergunta assim para o seu vizinho, mas Deus não é bonzinho? É assim que muita gente pensa, né? Deus é bom, mas ele também é justo juiz. Então Deus disse, eu vou destruir aquelas cidades. E elas vão ser um exemplo para todas as outras gerações. Como um alerta de que o pecado produz morte. Qual é o salário do pecado? É morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas o pecado continua produzindo morte. Por isso que Deus, na misericórdia dele, avisa, mostra, dá os seus alertas. Então, os anjos foram lá e disseram para Ló, fala para os teus genros. Fala para eles saírem daqui agora, é para sair agora. Gênesis capítulo 19, versículo 12 diz assim, então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado e chegado à presença de Deus, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló falou a seus genros, que estavam para casar com as suas filhas, e disse, levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Olha que interessante. Ló disse, ei, Deus vai derramar o juízo dele. Eles começaram a rir e falaram, você está de brincadeira, né? Ei, religioso. Cara, o salário do pecado produz morte. Produz nada. E o juízo de Deus vai cair. Que nada. Deus é bonzinho, se é que ele existe. Foi mais ou menos assim. Está de brincadeira. Está doido. Olha, é pecado. O que essa cidade vive é pecado. O que eles estão praticando é pecado, é terrível. Vai contra Deus, afronta Deus. Imagina. Está tudo certo. Está tudo bem. Está tranquilo, está favorável. É por aí. Você está brincando, né? É para sair agora. Não, que sair o quê? Está de brincadeira, para cima da gente? Não. Sabe, irmãos, quando nós recebemos alertas de Deus, nós não podemos desconsiderar. Deus é misericordioso. Deus manda alertas. Deus diz para nós e para as pessoas também, sai desse lugar, sai dessa situação, sai desse relacionamento, sai desse lugar onde você está preso. Não, está tranquilo, está tudo bem, não vai acontecer nada não. Ei, Deus é bonzinho, Deus é bom, por isso que ele está avisando, sai daí. sai daí, sai correndo, larga tudo para trás. Não, tem gente que pensa, não é assim não, vou avaliar, ah, depois eu penso sobre isso. Sai desse lugar, ah, mas é bom aqui, é bom, está tudo bem, não parece nada diferente, nada mudou. Afinal, já faz tanto tempo, e Deus está dizendo, sai daí, sai desse lugar, sai dessa condição, sai dessa situação. Nós não podemos considerar alertas de Deus, por isso que a Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aí os genros pensaram que ele estava brincando. A mulher de Ló fingia que não era com ela. Ló falou, ei mulher, vamos embora. Mulher, nós temos que sair daqui. Ah, é. Esse pessoal, né, que veio aqui em casa, tá falando aí, né? Nós precisamos sair agora, você não está entendendo, é para sair agora. Ah, tá, vou começar... Tá bom, vou ver aqui se eu arrumo alguma coisa, mas... Ei, é para sair agora! Eu fico imaginando assim, nessa situação. Os anjos falando, Ló, é agora, você não está entendendo, é agora. E Ló falando para a mulher e para as filhas, vamos sair agora! E a mulher talvez assim, não, eu não vou deixar minhas coisas para trás. Estou acostumado aqui, como é, eles vêm e mandam a gente sair assim, agora, em cima da hora, assim, de uma hora para outra, calma. Não é assim também, é agora. Tá bom, talvez ela tenha dito assim, tá bom, eu vou sair, mas não estou pronta ainda. Talvez Ló falando, apertando com as filhas, ei, minhas filhas, vamos sair agora. Ela fala, mãe, olha o pai. É para sair agora, parece cena antes do culto, né? Alguns já estão... Vamos agora, calma. Estou pronto ainda. É devagar. E aí, as filhas, mãe, olha o pai, a mulher olha com cara feia para lá. Eu não falei que nós não estamos prontos ainda? Sabe o que acabou acontecendo? Eles foram arrastados de lá pela misericórdia de Deus. Os anjos, vendo que a coisa não andava, pegaram na mão. Eu fico imaginando que quando um anjo pega na mão da gente, ele pega firme, né? E foram arrastando assim, é agora, sai daqui. Eles, ah, tá bom. Isso diz a Bíblia, por causa da misericórdia. Olha o que está dito. Como, porém, se demorassem pegar os homens pela mão, quer dizer, aqueles anjos mensageiros de Deus, ele, sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Precisou arrastar. Arrastados pela misericórdia de Deus. E eu fiquei pensando sobre isso. Tem gente que está sendo arrastado de uma situação pela misericórdia de Deus, pelos outros, não por convicção própria, e está reclamando. Eu não quero, eu não vou sair daqui, eu não sei o quê e tal. E Deus está pegando pela mão, arrastando, empurrando, jogando para fora, e a pessoa reclamando. Não é assim também? Isso é uma brutalidade? Sai daí! Você vai morrer! Mas eu não avaliei direito. Lembrai-vos da mulher de Ló. Versículo 17 do capítulo 19 diz assim, havendo-os levado para fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças.
uma ordem direta de Deus. Não olha para trás. O que, que ela fez? Olhou para trás. Verso 26 diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Depois de tudo, Deus dizendo fortemente: sai agora. Deus tendo que arrancar dali pela mão, porque não queria sair. Não quero ir, não vou deixar minhas coisas, estou acostumado aqui, essa é a minha vida e tal, tudo bem, não é bem assim, e blá blá. A misericórdia de Deus arrastou e ela olhando para trás: eu quero voltar. Sabe? Diz a Bíblia, Novo Testamento, quem lançou mão no arado não pode olhar para trás, né? Se olhar para trás não é apto para o reino de Deus. Então não olhar para trás implicava em deixar o que ela gostava. O anjo falou: não olha para trás. Você tem que deixar. Não é ficar assim: ah, mas era tão legal. Ah, mas que saudade do meu contexto, do meu estilo. Estilo de vida, do meu lugarzinho, daquela cidade maravilhosa. Ah, como eu... Não olhe para trás. Não olhar para trás significava a decisão de deixar as coisas que ela havia se apegado, ela já estava se apegada. Não olhar para trás significava mudança de plano. Muda os planos. Ah, mas é que eu estava pensando nisso. Né? Muda os seus planos, muda. Confia em Deus. Deixa Ele fazer nova todas as coisas. Mas ela não queria mudar os planos. Fala para o seu vizinho assim, bem baixinho: tem gente que quer ser salvo, mas não quer mudar os planos. Né? O pessoal fala: Deus tem misericórdia, me salva. Mas deixa o resto comigo. Sejam os meus planos, a minha vida, as minhas decisões, a minha trajetória, mas me salva, por favor. Né? Me livra em Sodoma. Não tem jeito. Sabe, olhar para trás significava também, de alguma forma, desprezar o livramento de Deus. Fala para o seu irmão aí: não despreze o livramento de Deus. Deus está livrando, Deus está falando, Deus está alertando, mas a pessoa está voltando. Significava rejeitar o caminho novo que Deus estava propondo. Porque talvez ela pensou: mas a nossa vida estava boa, a gente estava adaptado aqui, estava tudo bem, tudo jóia aqui. Mas Deus propõe um caminho novo. Deus propõe uma trajetória nova, Deus propõe uma carreira nova, Deus propõe e quer que nós confiemos nele. E é assim que a gente tem que fazer. Por isso o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. A Bíblia diz que nós temos que andar na carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A gente tem que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para Cristo. Agora, interessante é que Abraão, Ló não podia olhar para trás, a mulher de Ló não podia olhar para trás, ninguém da sua família, suas filhas, não podiam olhar para aquele lugar. Mas diz a Bíblia que Abraão acordou de madrugada, foi lá onde Deus havia falado com ele, onde ele tinha intercedido por aquela cidade. Abraão foi lá num determinado lugar e olhou lá para Sodoma e Gomorra, onde havia fogo, onde havia fumaça. E com Abraão não aconteceu nada. Diz a palavra: Abraão levantou-se de madrugada, foi para o local onde Deus havia falado e viu que subia fumaça da terra. E sabe que não aconteceu nada com Abraão? Porque Abraão não estava identificado com aquele lugar. Ele estava na presença de Deus. Abraão não desejava aquele estilo de vida, ao contrário. Abraão fugia daquele estilo de vida. Então Abraão olhou e viu. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, amados, nós vivemos num mundo cheio de pecado, para tudo quanto é lado. Bastante complicado. Mas a Bíblia fala para a gente deixar. Deixar o embaraço e deixar o pecado. Hebreus capítulo 12 diz isso. Deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixa. Sai deste lugar. Deixa o embaraço. Deixa o pecado. Olha para Jesus, fitando os olhos em Jesus. Não despreze os alertas de Deus. E assim a gente vai bem. É assim que nós vamos vencer o mundo. É assim que nós fomos chamados para viver em Cristo Jesus. Nós somos no mundo. E para esse mundo, o mundo como sistema, não tem solução. O mundo jaz no maligno. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo, amém? Porque quem está em Cristo Jesus já venceu o mundo, amém? Quem está em Jesus já venceu o mundo, diz o Novo Testamento. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Jesus intercedendo ao Pai em João capítulo 17 diz assim, eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Abraão intercedeu por Ló, Jesus intercede por todos nós. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor, ele vive para sempre para interceder por nós. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por isso a gente anda nesse mundo, mas nós devemos andar olhando para Jesus. E se tem alguma situação que nós estamos acomodados, que nós estamos conformados, situação de pecado, situação que quer gerar morte, gerar distanciamento de Deus, gerar jugo, gerar escravidão, se tem qualquer coisa assim em nossa vida, Deus diz, saia desse lugar. Saia. Ah, mas não sei se eu saio, não sei se eu não saio, não sei se eu venço ou não. Tome a decisão e vai existir certamente graça e misericórdia sobre a sua vida. Amém? Nós temos que tomar a decisão. E quando a gente toma a decisão, graça vem, misericórdia vem, Deus é um Deus misericordioso, força vem, vitória vem, vitória vem. Amém, amados? Então, o que a mulher de Ló representa para nós? O que esse alerta representa para nós? Primeiro, eu diria assim, não se iluda com o mundo. Fala aí para o seu vizinho, não se iluda com o mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Né? Então tudo bem, nós vivemos no mundo, mas não se encante, não se iluda. Não acho que esse mundo tem coisa boa para oferecer, porque não tem. Quem tem coisa boa para oferecer é o Senhor. É na presença dEle que nós somos transformados, é na presença dEle que a gente tem vida, alegria, vitória. Estamos no mundo, sim. Nós trabalhamos, compramos, vendemos, negociamos, passeamos, mas o sistema deste mundo é podre. Nós não podemos esquecer e não podemos nos iludir. Então não se iluda com o mundo. Segunda coisa, olhe para o pecado como pecado. E lembre-se que o pecado nos afasta de Deus. Porque hoje em dia tem muita gente relativizando, né? Não é bem assim e tal, não, mas hoje em dia assim, todo mundo faz, isso é normal, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Pecado é pecado. Simples assim. E nós precisamos chamar o pecado de pecado. Nós precisamos entender que o pecado é pecado, e pecado é contra Deus, e o pecado agride Deus, e o pecado afronta Deus. Então, pecado é pecado. Ah, mas esse pecado é um comportamento que muita gente tem hoje em dia, problema da pessoa que peca. O pecado é pecado. Nós somos contra as pessoas? Não, mas nós somos contra pecado. Fala para o seu irmão aí, simples assim, pecado é pecado. Ah, mas é que hoje em dia é normal, tudo bem, pode ser normal em Sodoma e Gomorra, pode ser normal no Egito, pode ser normal até no meio do povo de Deus. Pecado é pecado. Então, a gente não pode relativizar. Dizer, não, aqui são novos tempos, novo entendimento, novo comportamento. A palavra de Deus não muda. Pode passar os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Jesus disse isso. Então, a gente tem que olhar o pecado como pecado. Número 3, nós precisamos decidir sair, e é uma decisão pessoal, no coração, de qualquer situação que nos mantém no pecado. Decida sair. Não fique pensando, não, será que eu consigo? Será? Nem pense nisso, porque nós não conseguimos vencer o pecado, mas o Senhor venceu por nós, amém? E Ele habita em nós. Então, é com o sangue de Jesus que a gente vence o pecado, é com a presença dEle que a gente vence o pecado. Então a gente não deve ficar travado, será que eu consigo, será que eu não consigo, será que eu saio, será que decida sair. É sempre em fé. Comece a andar noutra direção. Dependa do Senhor, dependa da graça, não olhe para você. Se nós tentarmos vencer o pecado em nossa força, conseguiremos? Não. Mas a gente tem que depender de Deus. Senhor, eu dependo do Senhor. Mas eu coopero com o Senhor na medida em que eu decido sair dessa situação. Eu decido sair dessa condição. Que eu decido andar num caminho diferente. Em lugares diferentes. Num contexto diferente. Numa influência diferente. Porque é pecado e eu quero sair dessa situação. E se a pessoa não decidir, não tem jeito. Ela fica lá relativizando. Ah, não sei, na verdade é que eu não sei se eu quero. Não sei se é pecado mesmo. Não sei que... Pecado é pecado. E se é pecado, a gente tem que decidir mudar. Fala para o seu irmão assim, Deus não pode mudar quem não quer mudar. Mas Ele derrama graça e misericórdia para quem quer mudar. Amém? Outra coisa importante, se Deus nos envia um alerta, obedeçamos, na hora. Não podemos desprezar direções de Deus, alertas de Deus. Romanos 12, 11 diz assim, não sejais vagarosos no cuidado, no zelo. Deus falou, cai fora daí, opa, sai correndo, na hora, caia fora. E uma outra coisa, se já deixamos alguma situação que nos prendia para trás, já deixou, não olhe para trás. A Bíblia fala, coloque os seus olhos em Jesus, permaneça olhando para Ele. Porque de repente vem umas influências do diabo, do mundo, da carne, né, concupiscências dos olhos, da carne, a soberba da vida, e fala assim, mas dá uma olhadinha para trás, lembra daquele tempinho? Até que era legal. E de repente dá uma vontadinha de olhar, não, olhe para Jesus. Não olhe para trás, já deixou? Deixou. Siga olhando para Jesus. temor de Deus no coração é o princípio da sabedoria. Minha carne quer olhar para trás, meu espírito quer olhar para frente, para Jesus, eu vou olhar para frente. Se eu olhar para trás, eu estou frito. Se eu olhar para trás, eu estou perdido. Se eu olhar para trás, eu vou perecer. Então não devo, não posso. A carne até quer, mas olha para frente. Fala para o seu irmão, mesmo que a tua carne quiser, olha para frente, olha para Jesus. Amém? Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos ficar em pé e vamos orar sobre isso, em nome de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, cada dia é uma decisão nossa, em nosso coração, de não viver num lugar chamado Sodoma. De não viver num lugar onde o pecado reina, onde o inimigo tem influência, onde o inimigo domina, onde o inimigo tem acesso. Cada dia da nossa vida deve ser uma decisão de viver onde? Na presença de Deus. Cada dia é uma escolha. Então quero te encorajar, né, porque todo mundo aqui é crente e inteligente, a escolher viver na presença de Deus. É a melhor escolha. Quero te encorajar a escolher viver não como Ló, que terminou de uma forma terrível, mesmo Ló, né? Cometendo incesto, gerando os amonitas, os moabitas. Mas te encorajo a viver como Abraão, andando na presença de Deus, buscando a presença de Deus, olhando para o Senhor todos os dias. Abraão passou por vários lugares, mas ele levantava altares no lugar onde ele passava. Ele olhava para o Senhor, ele olhava para o alto. É assim que a gente tem que viver. Os nossos pés físicos estão aqui no mundo. Mas a Bíblia fala, pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto. Nós temos que olhar para o alto, onde a nossa verdadeira vida está. A Bíblia fala assim, lá em Colossenses, porque morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus, em Deus, em Cristo Jesus. Nós já morremos para o mundo. Ah, mas é difícil. Como é que eu vou vencer o mundo? Pela fé. Também está dito, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Se você é nascido de Deus, a palavra diz assim, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você foi chamado para vencer o mundo. E vencer o mundo significa vencer o pecado. Significa vencer a pressão, vencer o sistema deste mundo apodrecido. Foi chamado, nós fomos chamados para viver fora desse mundo. A palavra igreja, interessante, eclésia, significa chamados para fora. Deus nos chamou para fora do mundo. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós somos chamados para viver fora do sistema. Fora desse conformismo, não vos conformeis com esse século. Nós somos chamados para mudar a nossa mentalidade. E olhar para Jesus. E pela fé andar olhando para Ele. Pela fé avançar na direção dEle. A Bíblia fala que quando nós olhamos para o Senhor, Pedro fala sobre isso, e nós vamos acrescentando na nossa vida as coisas de Deus, cada vez mais nós vamos ficando distantes da corrupção que há no mundo. Nós somos chamados para ficar, em outras palavras, cada dia mais longe do mundo, não mais perto. Agora, com certeza, tem muita coisa que nos puxa para o mundo. Então, eu te encorajo a orar nesse momento comigo e dizer, Senhor, eu não quero ficar nesse lugar que me prende, eu não quero ficar nesse lugar que me embaraça, eu não quero ficar nesse lugar que me afasta do Senhor, eu não quero ficar nesse lugar que rouba a minha comunhão, eu não quero ficar, Senhor, neste lugar onde o Senhor não reina. Eu quero sair deste lugar e correr para a Tua presença. Eu quero sair deste lugar E sabe que Deus é muito bom? Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele manda até anjo para empurrar a gente assim. Ele manda até anjo para pegar a gente pela mão e falar, você vai sair daí, você vai para a presença de Deus. Aleluia. Mas tem que ter uma decisão no coração. Não adianta você ser arrastado e o coração está longe. Não adianta estar nesse culto e o coração está longe. Não adianta. Mas quando nós decidimos ir para a presença de Deus, mesmo sendo conscientes da nossa fraqueza, mesmo sendo consciente das nossas falhas, nossos pecados, nossos problemas, mas no coração tem uma decisão, Senhor, eu quero ir na Tua presença, eu quero sair desse lugar, quero sair desse lugar de julgo, quero sair desse lugar de condenação, quero sair desse lugar de peso, quero sair desse lugar onde o diabo acha vantagem na minha vida para me condenar. Não, eu quero sair desse lugar, Senhor. Quero sair desse sistema, quero sair dessa Sodoma, dessa Gomorra, desse lugar de influência do pecado. Eu quero sair desse lugar de insensibilidade ao pecado, de endurecimento do meu coração. Quero sair, Senhor, eu quero ir para a Tua presença, quero correr para a Tua presença, quero viver na Tua presença, quero viver como Abraão, levantando altares na presença do Senhor. Deus vai te dar graça, Deus vai nos dar graça, Deus vai derramar misericórdia, força, poder, liberdade, vitória. Amém? Quantos creem nisso? Vamos orar e dizer para o Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia.